Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo ao Série Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Monsterverso. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Grande filho.
Let them fight.
Rogério Montanari.
E o Rio de Janeiro continua lindo?
Acho que não. Olha, boa pergunta. Perguntar pra carioca aqui, Fernando Schmutz.
Assim, pelo que eu assisti, parece que eu recebi o doce alívio da morte, porque eles pisotearam na minha vizinhança.
Não viu teu prédio, não, caindo lá?
Ué, Rogério.
Derrubaram uma pancada de prédio lá.
Mas eles derrubaram ali, bem perto de mim. Derrubaram ali uma parte da cidade muito perto de mim. Eu gosto de pensar que eu teria um final, assim, apoteótico. Seria muito legal.
Os caras pesquisaram Rio de Janeiro no Google, carai.
No Google Earth.
Rio de Janeiro no Google, e apareceu lá umas fotos e fizeram os cenários. Ai, meu Deus do céu. Olha só, hein, gente. Vamos falar sobre o Monsterverso. Esse fenômeno, você acha que só existe MCU? Você acha que só existe DCU? Não! Existe o Monsterverso, que vem acontecendo desde 2014. Tem vários filmes, o Godzilla, o filme do Kong, Kong vs Godzilla, agora Kong e Godzilla, né? As versões, obviamente, norte-americanas, né?
Será que teremos um Kong ama Godzilla?
Será que terá, hein? Não sei, mas do jeito que é sucesso, capaz de nunca mais parar, né? Esses filmes do Godzilla e do Kong, a gente vai falar sobre eles aqui. São filmes que estão disponíveis aí no Max, né? Dá pra você assistir a franquia inteira. O último Godzilla e Kong, o Novo Império, tá nos cinemas. Mas, gente, né? Você realmente se importa com spoilers de Godzilla e Kong? Real. A gente vai, né? A gente vai discutir aqui sobre esse universo, por que que ele dá certo, por que que ele funciona, fazer as nossas críticas, dar nossas opiniões para esses filmes aqui, o que é que funciona, o que é que não funciona e por que é que vai continuar. Sim, vamos falar sobre tudo isso. É isso, vamos falar sobre Godzilla e Kong e muita coisa agora aqui no Rapadura Cast.
Eu sou o Padre Caio de Petrópolis, Rio de Janeiro, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Godzilla tá vindo.
Quem diria que ele continuaria até hoje? Temos o quê? Temos 10 anos, estamos aqui celebrando 10 anos de Monsterverse. Olha aí, hein?
E juro, na maciota, né? Na calma. Porque, tipo, a gente tem franquias, universos cinematográficos hoje, que lançam até três filmes por ano.
Quatro, às vezes.
Com série no meio, né?
É.
E o Monsterverse tá indo com calma, sabe? Calma, calma, calabreso. Tá com 5 filmes, uma série live action e pronto, calma. Não precisa mais que isso, em 10 anos. Dá uma média de um filme a cada 2 anos.
Tá certo que não tem lá aquela consistência, né? Porque eles vão fazendo ajustes. O primeiro filme, que é de 2014, é um filme até bem sério.
Uhum.
É um filme que, inclusive, tem muitas críticas porque quase não tem Godzilla, né? É muito sobre o drama humano.
É verdade, né?
É.
Aquele Godzilla é o que tinha o Bryan Cranston.
Tinha o Bryan Cranston? Porque o Bryan Cranston desaparece no primeiro ato do filme.
É o maior erro desse filme.
E a Juliette Binoche. Aí você pega dois atores, assim, conceituadíssimos pra aparecer 2 minutos.
Tira eles e deixa o Aaron Taylor-Johnson aparecendo.
O Aaron Taylor-Johnson com a Elizabeth Olsen. Logo depois deles terem feito o papel de irmãos no MCU. O que foi muito esquisito. Né?
Pois é, porque aí saíram de irmãos pra casal.
Aí eu fiquei, gente, incesto, como assim? Tipo, a minha cabeça ainda tava no MCU, sabe?
Tem uma coisa que é o seguinte. Godzilla, a gente sabe que é esse personagem criado lá pelos japoneses, década de 60, etc e tal. Qual é o detalhe? A Toho, ela licenciou o Godzilla para produções americanas. A gente teve um licenciamento... tô falando de cinema, viu, gente? Sim. A gente teve aquele licenciamento nos anos 90, que gerou aquele filme do Roland Emmerich, que é universalmente odiado.
Caraca, do Matthew Broderick, né? Do Ferris Bueller.
Isso.
Nossa.
Juras, esse filme é tão odiado...
Por que ele é odiado, hein, Sicas? Eu nem lembro dele direito, hein?
Porque é uma iguana, carai.
É um iguana? É um lagartão gigante, é isso?
Eu já vou começar aqui, porque aí já vai, uma galera já vai embora e tudo mais. Eu acho esse do Emmerich melhor do que esse último aí.
Que?
Eu acho melhor. Os dois são bons? Claro que não. Mas é melhor que esse aí. Melhor que esse aí. A iguanona... Iguanona sai do mar. Eu acho que é um dos menores Godzillas que existem, que já foram feitos.
Eu acho que a ideia, sabe qual é, Rogério? Desse filme do Matt Broderick, que não faz parte do MonsterVerse aqui, tá, gente? É só um filme que foi feito do Godzilla nos Estados Unidos. É que eles queriam fazer o Godzilla parecer um dinossauro.
Era.
Porque a gente viu uma década de Jurassic Park, entendeu? Que tava todo mundo, meu Deus, é um T-Rex em Nova York, sabe?
Tanto é que tem uma cena, Jura. A cena final do filme, eles imitam totalmente a cena da cozinha do Jurassic Park.
Tô falando, mano. Tô fazendo isso que eu tô falando, gente. Aí. O Jurassic Park tem tem um pezinho ali, a galera. Temos aí um bicho.
E também eu acho que eles estavam querendo fugir da comparação, porque... Olha, e essa frase é totalmente absurda, né? Mas eu acho que eles queriam fugir do ridículo do Godzilla japonês. E aí, no sentido até pejorativo da palavra do ridículo, porque eu acho que eles queriam fugir da pessoa vestida, da coisa humanoide
da
do Godzilla.
Da vibe
do
Tokusatsu, né?
Você queria estar com raiva aí, viu, mano? Tá falando dessa aí, desse jeito aí.
Os japoneses ficaram irritadíssimos, a Toho ficou irritadíssima. Imagina só, Rogério, no Godzilla Final Wars, que foi um Godzilla feito no Japão depois do lançamento desse daí, eles colocaram esse Godzilla aparecendo, que é o Final Wars, tem monstro pra caramba. E eles botaram esse Godzilla americano aparecendo, só que sem ser chamado de Godzilla, chamado só de Zilla, porque ele não merece o God.
Entendi.
E ele apanha vergonhosamente. Imagina algo. Vamos pegar aqui uma comparação recente. Bambam contra o Popó. O Zilla seria o Bambam.
Caramba, gente.
Porque ele é só um lagartão, né? Ele é só um lagartão. E a ideia lá era, cara, o Emmerich tava vindo do Independence Day, né? Esses filmes de...
Ele era o cara dos filmes de desastre, né?
É, de desastre. Então, tipo assim, o Godzilla era tipo... Aí se aparecesse um lagarto gigante, ele... Cara, tinha algumas coisas que ele achava que homenageava os japoneses. É botar lá um personagem, que nem é um personagem, um figurante falando Godzilla, Godzilla. Era essa, tipo, ele achou que isso era uma grande homenagem pro Godzilla japonês, e era um Godzilla bem menor, e aí a ideia era tipo Nova York, né? O grande personagem é Nova York.
E aquela coisa, o Godzilla é um personagem que tá aí desde 54, certo? Essa versão tinha honrado até esse determinado ponto a questão toda dos testes nucleares, de bomba nuclear, etc e tal.
Já que a gente... Batal de Mururoa, inclusive, tá? Quem não sabe, já vi esse filme mais do que eu deveria, inclusive. Ter o Jean Reno, porque dessa vez os culpados, eles não são nem os norte-americanos e nem os japoneses. São os franceses.
Fazendo testes nucleares. Tanto é que eles colocam o Jean Reno como o agente secreto francês tentando esconder, varrer o negócio pra debaixo do tapete.
Resolver o problema nos Estados Unidos sem atrapalhar os americanos.
Isso é importante por quê? Porque a gente vai pra versão MonsterVerse do personagem, certo? A gente pula 98, a gente pula 16 anos no tempo e tem essa nova tentativa de fazer o Godzilla americano. E o que é que eles fazem? O Gaveta fez até um vídeo bem bacana sobre isso.
Não falamos do Gaveta aqui, hein? Cabeça aí.
Começou.
O que é que eles fazem? Eles transformam o Godzilla ou em uma ameaça menor comparada a outras ameaças ou em um herói. Por quê? Como o Godzilla vem justamente do medo atômico criado nos japoneses pelos americanos, então, gente, vamos fazer com que esse medo não seja tão medo assim, sabe? Vamos fazer com que seja uma consequência bacana. E eles transformam o Godzilla em uma espécie de guardião. O MonsterVerse, ele também teve algumas ramificações que eu dou aproveitado pra falar aqui, em quadrinhos. Quadrinhos não canônicos, mas quadrinhos. Um deles é o Godzilla versus Kong versus Liga da Justiça.
Meu Deus do céu, gente. É, tá demais, né?
E o Godzilla derruba o Superman.
Rogério, não dá, Rogério, isso aí.
Não dá, não consigo, cara. Não consigo, mano. Não consigo.
Eu tento.
Parece aquele desenho do Scooby-Doo, que é o Scooby-Doo em Guess Who, sabe? É. Scooby-Doo e convidados. Aí você bota, sei lá, a CIA, versão desenho. O Vincent Price. O Godzilla. O Batman, sabe? É essa vibe que tá me passando, hein?
Parece, sabe o quê? O Street Fighter de rodoviária, cara. Que tinha todos os personagens. Tipo Chaves. O Chaves, o Ryu.
Mas, gente, se o filme, se o treco tá com a Warner, vocês não acham que eles iam aproveitar pra fazer tudo possível, não?
Eu entendo tudo isso. Até porque a gente já fez, Sicas, um podcast.
Não julgo, não.
Sobre o primeiro filme desse MonsterVerse, né? O Godzilla, o Rei dos Monstros. Uhum. A gente fez lá em 2014, a edição 375. E nunca mais fizemos nada do MonsterVerse, né? Exceto que a gente comentou em algum podcast. Acredito que durante a pandemia, quando saiu Godzilla vs. Kong, assim, a gente falou alguma coisa deles junto com outro filme, que foi o Mortal Kombat, sabe? Na época.
Deve ser nos resumão aí. É. Não, coisa a questão é a seguinte. A gente tem, hoje em dia, a gente tem dois Godzillas diferentes. A gente tem o Godzilla da
Isso Turra. É confuso, hein? Porque o pessoal não tá entendendo, não. O pessoal diz aí que entende ter três Batmans e cinco Coringa, mas não entende, não, hein?
Não, mas aí é fácil, pô. Tem o Godzilla japonês e o Godzilla americano, ué. Pois é, americano. A Turra, ela pode licenciar o personagem, e ela licenciou pra Legendary. Só que, além disso, a Turra está também fazendo HQs do Godzilla dela dentro dos Estados Unidos. Tem um HQ próprio do Godzilla na IDW, na qual, inclusive, ele encontra os Power Rangers.
Eu não quero, eu tô afim desse papo, não, hein?
E tem aquele aí. Godzilla também da Netflix.
É, mano.
Que é o da animação.
Ah, lá. Gente, as Tartarugas Ninjas já encontraram os Power Rangers no espaço. Essa não é a coisa mais esquisita que eu já ouvi falar, não.
Mas o fato é o seguinte, a gente tem os filmes agora da Toho. Eles lançaram dois filmes bem interessantes durante esse período do MonsterVerse, que foi o Shin Godzilla, que ele faz parte dessa iniciativa do Hideaki Anno de fazer versões atuais dos grandes heróis japoneses.
Esse filme tem aonde, hein, Sika? Tem no Max, no Prime Video, tudo?
Tem na HBO Max.
No Max.
Eu tô vendo aqui que tem no Prime também, o Shin Godzilla, tá?
O Shin Godzilla no Prime.
Eu vi no Prime o Shin Godzilla.
Esse é o Godzilla japonês, ele não faz parte do MonsterVerse. E o Godzilla Minus One, que foi o grande hit, né? E a gente tá aqui até agora sem notícias. Né?
Vencedor de um Oscar. E não tem como ver.
Um filme escondido. Né? Parecia a Disney quando lançava, Fê, DVDs, diamante deles. Quando acabava, não tinha mais pra vender. E aí você...
Bem-vindo ao Bermudo, gente.
Você ficava, sei lá, quantos anos sem... Esperando uma tiragem nova.
Você sabe que eu nem gostaria tanto de comentar sobre esses Godzillas, porque primeiro que a gente deve fazer um podcast em breve sobre o Minus One, né? Que vai ser bem legal, e vocês vão ver que vai valer muito a pena. E porque é quase uma... Sabe quando aquele cara grandalhão da escola pega a criancinha do pré e dá um soco na cara? É mais ou menos isso. Então,
faz um cuecão e tranca no armário.
É muito desigual. Então, se a gente for comparar o japonês, tanto do Shin Godzilla quanto do Minus One, com isso aqui, nossa, cara.
É um V de vacilo, galera.
E isso vai pro ponto do Juras, Rogério. Por quê? Tanto o Shin Godzilla quanto o Godzilla Minus One, o Shin Godzilla é mais contemporâneo, o Minus One se passa no pós-guerra, finalzinho da Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial. Eles são filmes extremamente sérios. São filmes que realmente se levam a sério, que o Godzilla é tratado como uma ameaça que ele realmente seria pro mundo.
Sim. Ele não é só um bicho que dorme no Coliseu e tá todo mundo dando risada, comendo pizza do lado,
dorme
não.
Ele dorme de bolinha, igual um gatinho no Coliseu.
E o Godzilla, que foi dirigido pelo Gareth Edwards, que foi o pontapé inicial desse MonsterVerse, ele começou também como sendo algo bem sério.
Isso, é o Godzilla 2014, estamos falando daquele filme, né? Que saiu lá em 2014.
Isso, e é meio dinossauro também, porque o japonês, e é a última comparação que a gente vai fazer, o japonês lá, ele ainda mantém aquela coisa, até o Minus One lá que ganhou o Oscar, o monstro, ele ainda dá uma sensação, apesar de ser CGI, que existe uma pessoa lá dentro, porque é muito humanoide, é muito tal, e aí a ideia já do MonsterVerse já é transformar ele, manter alguma coisa da aparência, mas se aproximar mais do dinossauro, que é a ideia que o Juras falou.
A Turra, quando fez o contrato, Rogério, ela deu uma série de diretrizes. O quanto de barbatanas o Godzilla tinha que ter, o visual, etc.
A Legendary tinha que seguir essas diretrizes, mas fora isso, ela podia fazer o que quisesse.
Ela faz meio dinossauro, e é um dinossauro invocado.
Mas ainda continua mantendo o aspecto Godzilla.
E ele é gigante, né, mano? Esse Godzilla aí do 2014, minha Nossa Senhora.
Ele é uma montanha ambulante. É por isso que eu acho que a série vai se perdendo. E aí eu digo o MonsterVerse. Porque, cara, ele vai perdendo peso conforme os filmes vão passando. E aí no Godzilla e Kong, que é o último que saiu, ele já tá pulando, cara. Eles estão pulando um no outro,
sabe? Porque antes... os protagonistas eram os humanos. Quando os bichão começaram a se tornar protagonista da história, a câmera teve que começar a...
Vai subindo.
A se enquadrar nele, porque no primeiro Godzilla, a câmera nem consegue abarcar o tamanho do Godzilla. Mostra a cabeça, mostra o pezão pisando assim, e a proporção com as pessoas. Depois, né, você vendo o Kong e o Godzilla, nos filmes seguintes, a câmera tem que se distanciar um pouco pra mostrar eles completo. Aí eles viram praticamente humanos vestindo roupas. A gente sabe que não é, né, mas ele parece, entendeu?
É isso que eu não entendo. Por isso que o melhor sempre o melhor dos universos, o melhor de tudo é o meio termo. Porque uma vez que você perde essa proporção... Porque assim, o primeiro filme tem humano demais, bicho de menos. E aí teve essa reclamação. A partir do segundo filme, tem monstro demais, pessoas de menos. E aí você perde o parâmetro. E uma vez que você perde o parâmetro, podem ser dois monstros lutando gigantes, como é o caso, por exemplo, de Godzilla e Kong, ou Godzilla vs Kong. Mas se você não tem o ponto de vista humano da coisa, podem ser duas pessoas lutando, que tanto faz. Entende? O perigo de ter duas criaturas monstruosas, gigantescas, do tamanho de montanhas mesmo, de prédios, dá na mesma, cara, se fossem duas pessoas lutando num ambiente fechado.
Eu sei que esse filme aqui fez eu ganhar asco do Aaron Taylor Johnson, tá? Porque ele aparece o filme inteiro e ele tá péssimo nesse filme.
E ele não segura o filme de jeito nenhum, né, cara?
Esse cara vai ser o 007, gente. Pelo amor de Deus, eu não acredito nisso, que a gente vai ver cinco filmes do 007 com esse cara.
Calma, Juras. O que foi prometido pra gente nos trailers foi um embate gigantesco. A gente tava no auge de Breaking Bad, então seria o confronto do Walter White, do Heisenberg contra o Godzilla.
É verdade.
Os trailers prometeram isso pra gente. Aí os caras matam o
15 minutos
de Bryan Cranston no primeiro ato do filme e jogam o foco no Aaron Taylor Johnson.
Isso se chama clickbait.
É, clickbait total, rapaz.
Muito, né? Clickbait, pô. E sem motivo também, né?
Foi o Romariz que escreveu esse roteiro aí.
E como pano de fundo, eles colocaram essa empresa, essa corporação, essa pessoa jurídica.
Isso permanece, né, Sicas? Dentro do MonsterVerse, é algo que permanece pra poder ligar todos os negócios, né?
Que era Monark. A ideia deles era ter basicamente uma shield de monstros.
Antes dele criar o Flow.
Meu Deus. É Monarch. Com CH, tá? No final. Não é o Monarque, não é a bicicleta.
Eles até chamam de outro jeito, né? Não tem uma outra pronúncia que eles
Monarca.
Falam? Monarca. Monarca,
é porque é monarque da borboleta, né? É a borboleta monarca. É aquela borboleta que vai lá do Canadá até, acho que, América do Sul, fazendo a viagem lá pra reprodução e tudo mais. Então, por isso que chama monarca.
Exato.
E aí, só que assim, a ideia foi que eles foram colocando, acrescentando pontos na monarca, né? E dando importância pra ela nesse mundo, porque o que a gente descobre nesse filme aí que é uma empresa que já existe, que pesquisa e tal, mas ela é meio por cima ainda e tal. E aí, conforme você vai descobrindo os outros filmes, eles já estão aí já milhares de anos.
A ideia era ser basicamente como se fosse a SHIELD, realmente, num primeiro Homem de Ferro. O negócio existe, tá lá há muito tempo, tem muitos segredos e tal, que seriam descobertos no decorrer dos demais filmes. Tanto é que o próximo filme do MonsterVerse, que é o Kong, né, o Kong, a Ilha da Caveira, ela é uma prequel. Se passa antes dos eventos desse Godzilla.
Mas o próprio Godzilla aqui, Sicas, o começo dele, os créditos iniciais, ele é todo meio... vibe até ET quase, sabe? De investigação. Aí aparecem uns papéis, umas imagens meio assim, meio embaçadas. A galera meio que fazendo alguns estudos. E aí procurando alguma coisa escondida, né? Então tem um tom investigativo, eu gosto desse tom, tá? Essa parada mística, quase.
Na verdade, é teoria da conspiração, né?
Isso.
Que não, eles não largaram, isso tá em tudo, tá na série, tá até no último filme e tal, você tem lá o podcaster, que ele é totalmente teoria da conspiração,
mas,
né?
Mas então... esse eu gosto dentro desse universo, eu gosto desse tipo de coisa, da galera tentando entender o que é real, o que não é, esse parada meio de eles esconderem os arquivos, porque não quer que ninguém saiba. Porque isso faz a gente se identificar com o mundo real. Do tipo assim, será que não existem essas organizações que fazem isso, que escondem da gente? Será que os ETs não estão por aí? Será que a verdade não está lá fora mesmo? Será que ninguém descobriu que existe um monstro gigante debaixo d'água?
Não, no momento que você tem esse primeiro ataque do Godzilla, primeiro entre essas, ataque do Godzilla, nesse filme de 2014, não tem mais como esconder. Tanto é que no final é televisionado e tal.
Ô, Sicas, Megalodon, ele existe, né? Não existe, existe, não é? O tubarão gigante?
Claro que não.
Claro que existe.
Do, filme, é do, Jason, do filme que o Jason Statham soca?
Rogério, você já foi no Porra. Fundo do mar? O ser humano não consegue chegar nas profundezas do oceano.
Ai, que papo é esse, mano? Não acredito.
Aí o bichão não consegue sair também.
Caraca,
essa
o James Cameron já foi. O James Cameron já foi.
Ele foi até o Titanic só, rapaz.
Olha só. Não, que isso, não,
James ele passou Cameron? Passou um pouco
não,
no Titanic.
O James Cameron, ele já foi no Círculo de Fogo do filme do Guilherme Del Toro.
Mas ainda falta muito pra chegar no final.
Ele foi no fundo do Círculo de Fogo, cara.
É onde o Megalodon tá dormindo, rapaz, lá então, embaixo.
Olha só, Jurandir.
Dinossauro.
Se tem uma coisa que o James Cameron me ensinou, é que quanto mais profundo, mais simples é o organismo e menor e tudo mais. Você vai ter aquelas luzes gigantes e tal, mas elas não ficam lá embaixo, onde lá no onde é o lugar mais profundo do
onde é frio,
dos oceanos e não sei o quê.
Esse bicho, ele resiste, mano. Tô falando, Rogério.
Assistindo lá o documentário dele, você vai ver as criaturas, né? Inclusive, tem um documentário dele que é maravilhoso, tá no Disney Plus, assistam. É que ele vai. Porque um cara lá da expedição dele que ia pro Titanic, que foi pro outro Sim. navio lá que ele fez, um dia o cara que era um russo, é um russo lá que comanda lá um dos submarinos que o James Cameron vive descendo, falou assim pra ele, cara, por que que tu aponta sempre pra coisa morta? Por que que tu sempre filma coisa morta? Por que que tu não filma nada vivo, né? E aí ele, pô, é mesmo, né, cara? A gente afunda e nunca filma nada vivo, a gente não filma a vida, a gente só fica procurando as coisas que os seres humanos e não sei o quê. E aí ele tem um documentário que é sobre essas criaturas do fundo do mar, que são as criaturas das grandes profundidades e tal.
É, mano.
É um documentário maravilhoso.
O Megalodon tá lá.
E aí você
tá
vai
lá.
Ver que não tem nada disso.
Claro que tem, tipo... mano. Tu não viu, mano. Tá escondido, mano. Ele se camufla.
É tudo umas criaturinhas, assim, uns camarãozinhos pequenininhos.
O Megalodon é tímido. Ele se esconde, ele fala, ai, não quero. Caraca,
é junto do monstro do Lago Ness, né? Mas o Godzilla, ele não tá... O que a gente vai aprender, conforme os filmes vão passando, é que o Godzilla, ele não tá guardado no fundo do mar. Ele tá na Terra Oca, entendeu?
Exatamente. É. Existe Terra Oca, né?
Então, por isso que eu tô te falando. É um monte de teoria da conspiração muito louca.
A Terra Oca é iradíssima, né? Eu adoro a teoria da Terra Oca, mano. Eu sei que é uma bobagem gigantesca, mas eu adoro a ideia do negócio.
Ai, cara, eu tava assistindo reassistir pra gente poder gravar o Godzilla vs. Kong, né? Que é o segundo,
penúltimo, né?
Que é o penúltimo, exatamente.
Que é o da Millie Bobby Brown, não é isso?
Isso, esse mesmo. Eles têm um mapa, tem uma hora lá que o Damien Bichir lá, que é o vilão e tal, ele tem um mapa eletrônico da Terra plana, assim. E aí é exatamente o núcleo da Terra, é a Terra plana, entendeu? Como se...
Terra oca. Terra plana é outra teoria da
conspiração. É a Terra oca, desculpa, isso, é outra teoria maluca. A Terra oca, a parte oca dela é exatamente o núcleo da Terra. Então, assim, é como se todo o trabalho dos cientistas em todos os tempos, sobre o núcleo fundido da Terra, não existe.
Eu gostava, sabe de quê? Da teoria que tinha nos desenhos animados, tipo Pica-Pau, Pernalonga da Vida, que você começa a cavar o chão e você sai do outro lado do planeta, assim, sabe?
E daqui a pouco a Lua é feita de queijo também, né? Inclusive, a Millie Bobby Brown, ela viaja dos Estados Unidos pra Hong Kong, pelo centro da Terra.
Olha aí, hein? Filme. É um grande documentário, gente, mano, o Godzilla.
Eles dão meio que um papel pro Godzilla, que é o de ser o alfa. Que é o papel de destruir ou subjugar os demais titãs, essas demais criaturas colossais.
No primeiro filme,
eles vão mudando.
Ele aparece como um grande inimigo e depois a galera vê, bicho, a gente precisa da ajuda dele aí porque surgiu aí
É as moscas.
Não, nesse primeiro filme já aparece lá esses dois bichos lá que ele tem que derrotar. E aí ele vira o herói, né? A galera diz assim, é isso aí, Godzilla.
É engraçado, inclusive, que ele vira herói do nada, assim. Tipo, ele destruiu a cidade inteira. Uhum. Aí a galera lá na praia
matou
começa
milhões.
Assim... Aí ele levanta... Não faz o menor sentido.
É por isso que a gente gosta dele. Porque ele é um vilão que tem a chance de se redimir. Ou não. Tipo, naquele momento, ele tá sendo útil. Então vamos aplaudir ele. Daqui a pouco ele pisou na sua avó.
O bicho não tá nem ligando. Ele tá cumprindo o papel dele, que é destruir os outros monstros.
Cara, e é impressionante o tanto de pessoas que ele mata no caminho.
E aí no primeiro filme, e aí no começo da série, inclusive, isso é abordado. Era uma coisa que todo mundo achou a série super interessante. Porque a série... Que é a Monarch, o legado,
você tá,
né?
Você tá falando da Monarch... Porque assim, todos os filmes, Rogério, tem no Max pra assistir, né? Mas a série é pra Apple TV Plus,
É da
Plus,
Apple
né?
TV Plus, exatamente. Porque eles venderam lá os direitos pra Apple TV Plus pra ela poder...
Produzir a série.
Produzir uma
Ou
série.
Ou seja, nem isso foi bem organizado.
Exato. E a série é baseada... Né, tem muito do primeiro filme, tem muito do segundo filme também do Godzilla. Isso.
É porque ela se passa entre o primeiro e o segundo filme do Godzilla e depois do Kong, né?
Então, e o começo é muito interessante porque ele... aborda exatamente a parte humana da coisa, que eles têm lá o dia G, que eles chamam de dia G, que é o dia que o Godzilla atacou, as pessoas que sofreram traumas por conta do ataque do Godzilla.
Que é a coisa que a gente não vê normalmente, né? Que é assim, beleza, é só zoeira então, o Godzilla vem, mata os bichos, a gente fica feliz, reconstrói as cidades e tá tudo bem. A série mostra isso, né? O impacto tem, né?
O começo, porque aí a série, meu amigo, vai se perdendo.
Ela se perde bonito. Não, mas no final ela dá uma encontrada, porque tem que se conectar com o universo, né, Rogério? É que nem você vai fazer o MCU aí, você não tem que colocar os personagens aí, rapaz, né?
No começo da série, a gente tem, inclusive, uma participação, piscou, perdeu, do John Goodman, reprisando o papel que ele fazia lá no Kong, Ilha da Caveira.
Isso.
Eles falam da Ilha da Caveira, eles falam da população que vivia na Ilha da Caveira, tanto que o próprio Kong, a Ilha da Caveira, lá com o Tom Hiddleston e com a Brie Larson e com o John Goodman, né, mostra uma expedição indo pra Ilha da Caveira, encontrando o Kong lá, também batalhando os seus monstros.
Mano, eu gosto desse filme, hein, Sicas?
Esse filme é legal, hein?
Esse é maneiro.
É o melhor filme de todos.
Esse filme tem um visual legal, tem um filtraço de Instagram lá, deixa o filme amarelo, assim.
Pra ele ficar com carinha de anos 70, Guerra do Vietnã.
Eu gosto... O começo, aqueles créditos iniciais lá mostrando... Ah, o pessoal pesquisando, né? Onde é que tava um negócio escondido. E aí, eu adoro esse conceito. E o fato de se passar nos anos 70... E tem todo o visual lá inspirado em Apocalipse Now, né?
E o King Kong sendo tratado como realmente o que ele é, tipo um gigante, um ser que tem dificuldades pra fazer o que ele precisa fazer lá, matar aquele bando de bicho, porque os bichos são muito mais ágeis do que ele, porque ele é muito, cara, ele, imagina, é um primata do tamanho de uma montanha. Verdade. Imagina quanta caloria esse bicho não tem que queimar. Pra conseguir movimentar um braço, entendeu? Então, essa ideia que tinha no primeiro Godzilla, desses monstros que são lentos e que tudo isso faz parte da batalha e tal, não sei o quê, vai meio que se perdendo, assim como o Monarch vai meio que se perdendo, porque começa nessa ideia do pé no chão e daqui a pouco esses personagens estão... Cara, são os caras que... A menina que fugiu do Godzilla, daqui a pouco ela tá dentro da Terra Oca, entrando numa cápsula que tem um monstro gigante que tá levando... O negócio vai se perdendo de um jeito... É muito desporocado. É muito... O Kong, talvez ele seja o mais razoável, exatamente porque é uma história simples.
E se passa nos anos 70, né? Então é um negócio pra se posicionar em outra época, né? Tipo assim, não
e
tem.
E eles acham que estão fazendo uma coisa que é o básico, né? Do filme de monstro.
E principalmente do King Kong, né? Uma expedição, né? A gente já tinha visto filmes anteriores, né?
Exato. Você tá fazendo uma expedição que você acha que você tá fazendo uma coisa. Eles estavam percebendo que tinha umas movimentações geológicas estranhas lá. Isso. E aí, como eles não conseguiam acessar de jeito nenhum, eles precisavam do exército norte-americano, que era a galera lá da Guerra do Vietnã, pra poder ultrapassar as tempestades que tinham em volta da Ilha da Caveira. Uhum. Só que quando eles chegam lá, eles percebem que, na verdade, as cargas que eles vão jogar lá pra ter os terremotos lá, as cargas sísmicas, na verdade, são pra atrair o King Kong, porque eles já sabiam que o King Kong tava lá. E aí o King Kong, ele só reage. E aí ele dá porrada em tudo quanto é soldado. E aí o filme se divide, porque aí tem a galera que quer fugir da ilha, que aí tem o Tom Hiddleston, tem a
Brie Larson.
Brie Larson e tudo mais, e eles vão... E aí tem o John Goodman.
Samuel Jackson.
É elencão, hein,
mano? Samuel Jackson, ele tá no outro lado, que é o lado que quer se vingar do King Kong.
Pois é.
E o outro lado é o lado que quer sair da ilha.
E não, ainda tem o John C. Reilly, que era um soldado que ficou lá preso e ficou meio doido, né?
soldado doidão.
O Toby Kebbell, que faz lá o Senhor Destino do Quarteto Fantástico.
Mas ele também é só meio que uma participação também.
Uhum.
Porque é só pra apresentar o monstro do momento ali.
Mas é um elencão, hein? Eu gosto do elenco desse filme. Eu gosto do visual. Eu gosto do diretor. Diretor lá, o Jordan Robert Roberts. Né? O diretor doidão aí. Tá até hoje fazendo Metal Gear Solid, que vai sair. Algum dia vai sair.
E você realmente... Ele falou isso, mas, cara, quando eu vi a primeira vez... Não precisava nem falar, né? Na verdade. Quando tu vê lá o King Kong a primeira vez lá na água e tal... Cara, aquilo é Shadow of the Colossus, assim...
É surreal.
Né?
Não, e o tamanho do bicho
tá quando... cara, né?
É a coisa que eu gosto do começo do MonsterVerse, que é o quê? A câmera, ela não consegue abarcar o Kong também. Porque quando o Kong aparece e tá lá os helicópteros, e aí você vê o dente gigante do Kong, e aí a câmera dentro do helicóptero, e ele enorme. O Kong, ele é absurdamente grande. Mas comparativamente com o Godzilla, ele é menor. Ele foi crescendo, né? Houve uma injeção aí, né? Um whey protein aí.
Não, eles falam que ele é um filhote ainda, que ele tá crescendo.
É a desculpa que eles dão
nos próximos filmes.
Mas ele é enorme, né, o Kong?
Ele é muito grande. Ele é muito grande e é legal porque, assim, o filme, ele... Logo de cara que eles chegam na ilha, ele já tem um combate com o King Kong, já. Logo de cara. E aí depois eles vão perceber que o King Kong só tá, tipo, vivendo a vida dele. Ele é um... Ele que é o... Ele é o Godzilla da ilha. Porque ele que mantém ali as coisas em ordem, né? Os monstros não destruírem a ilha toda e tal, não sei o quê. Não tem nada de terra plana.
Terra oca!
Por que que eu fico falando?
Realmente não tem nada de terra plana, gente.
Não tem nada de terra plana. É o contrário de terra plana, é terra oca.
Rogério, a terra plana é a invenção. A terra oca, ela existe de verdade.
Não, meu Deus! É porque, cara, são tantas teorias da conspiração malucas.
Tudo que é conspiração, que é subterrâneo, que é, tipo assim, dentro da terra, alguém pode provar? Não, então é.
Você acredita, né, Jurandir?
Os ETs estão todos lá. A gente que não sabe. A gente explora o mar inteiro. Os ETs estão lá, eu tô falando, eles estão escondidos lá.
Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Eu não tô louco.
O que eu fui falar uma frase errada? A terra oca não tinha até então o conceito de terra oca.
Isso.
Dentro do MonsterVerse.
Mas é uma boa desculpa pra uma ficção científica. É uma excelente desculpa você dizer que os bichos estão lá, tá escondido ali,
não,
mano.
Especialmente uma ficção científica que ela não quer se apoiar muito na parte científica. Ela quer só dar uma desculpa pros monstros brigarem.
Exato.
Então.
Mas eles têm que vir de algum lugar, né, Sikas?
Mais ou menos, quando o filme é simples que nem Kong e Ilha da Caveira. O problema é que depois começa essa parte toda que não faz sentido nenhum, que é essa ciência idiota e cretina, sei lá, cara, que não faz o menor sentido. Ela vai dominando os filmes. Ela vai ficando cada vez... A cada filme que passa, ela vai ficando mais forte e ela vai virando o grande centro do filme. Porque eu até falei, gravei com o Juras um vídeo de bilheteria que a gente tava falando do Godzilla vs. Kong e eu não tinha assistido dois ainda, né? Que não é o Versus, né? O Godzilla e Kong e tal. E a gente ia falar, ah, mas pô, é cansativo porque tem muita batalha e tal. Quando eu fui assistir o filme, não é bem esse problema. Se fosse só isso, tava bom. O problema é essa pseudociência e que permeia o filme inteiro. E pra cada uma luta que você vê do Godzilla com o King Kong ou com outros monstros, você tem que ficar aguentando 45 minutos de Billy Bob Brown.
É verdade.
Fazendo idiotice.
O Kong, ele começa a lutar com aquela lagartixa gigante, aquele dinossaurozão, né?
Uhum.
A batalha dele. E aí a gente vê que o Kong luta bem pra caramba, hein? O Kong né, ele fez aula de jiu-jitsu, né? Ele tem uns rolês desses, né? De ter uma habilidade. Ele enrola no chão. Aí ele usa as coisas pra meter a porrada, né? Ele tem umas correntes. Aí ele pega a âncora do navio. E aí ele amarra e ele joga nos... Cara, eu gosto das lutas. O Kong, eu acho que, em retrospecto aqui, pegando todos os filmes e tudo que foi feito desse MonsterVerse, eu acho que é o melhor filme de todos.
É que o Kong é a gente como Kong, a gente, né?
Ilha da Caveira, sabe? Eu gosto muito dele.
O Kong, ele tem essa energia meio autodepreciativa, essa energia de que, tipo... essa energia meio de Homem-Aranha, que apanha, apanha, apanha e continua levantando.
Sim.
É até, eu acho que meio prazeroso torcer pra ele no Godzilla vs. Kong. Porque... Cara, porque o Godzilla... Pode pintar a parede com King Kong, entendeu? E o pobre do King Kong continua lá. Que nem a gente, caindo, bebendo, levantando. Caindo, levantando, sei lá, enfim.
E ele morre, né? Porque sempre ele precisa morrer. Todos os filmes do King Kong tem que morrer.
Pra redimir os nossos pecados.
Exatamente. Então ele morre, ele tem um momento que ele é queimado vivo lá pelo Samuel Jackson. que cai numa armadilha e tal, e aí eles vão dar um jeito dele reviver e salvar a ilha.
Mas ele não é, não é morrer, né? Ele é tipo o Cavaleiro do Zodíaco, rapaz, né?
Não, ele morre, quase morre. Não, ele morre mesmo, tem hora que o coração dele para.
Ele é um Cavaleiro do Zodíaco, mas é que ele chama pela Saori, aí a Saori vem e salva ele, mano. É isso, ele é
um... Toda vez ele tem que morrer, cara. Aí
mas no
morre,
final ele volta, né?
Pelo menos dessa vez atual, Rogério, ele só teve... Só precisou dar um pulo no dentista.
Agora é muito bom.
Ele não morreu dessa vez.
Muito bom ver a cena pós-créditos, né? Tem uma cena pós-créditos do Kong, a Ilha da Caveira. E aí a galera tá lá sendo interrogada e tudo. E aí começam a perguntar sobre as coisas. E aí eles descobrem que o Kong, ele não é o único bichão, assim, né? Que existem outros. E aí não só o Godzilla em si, mas aí fala... Mothra, Rodan, Ghidorah, né? De todos os monstros.
King Ghidorah, Rei Ghidorah.
Então a gente fica sabendo assim, olha, tem muito bicho aí, né, ainda.
Pois é, agora tem uma coisa interessante que é o seguinte. E eu tenho que colocar esse ponto. Kong, ele é um monstro americano. Ele foi criado pelo cinema americano, certo? Então quando a gente tem esses filmes Godzilla vs. Kong, por mais que os japoneses tenham colocado salvaguardas... nos contratos para impedir que o Godzilla seja humilhado, o protagonismo sempre vai pro Kong, quando existem os filmes de encontro. O Godzilla 2, Rei dos Monstros, é a última vez que o Godzilla foi protagonista nesses filmes.
Isso foi em 2019, né, Sicas? Lembrando que o primeiro filme é 2014, o segundo 2017, no caso o Kong, né? E aí o Godzilla 2, Rei dos Monstros, em 2019.
Aí começa esse problema que o Rogério coloca...
Isso é ruim, hein? Minha nossa.
Do excesso de protagonismo da Monarch. A gente tem o retorno do personagem do Ken Watanabe, a gente tem um bocado de cientista aparecendo aqui.
A gente tem a Millie Bob Brown, saída de Stranger Things.
Especialmente a família formada pelo Kyle Chandler, pela Vera Farmiga e pela Millie Bob Brown. E começa esse negócio de você tem facções diferentes querendo lidar com os monstros de maneira diferente. Tem coisas legais no filme? Tem. Especialmente Godzilla tem que lutar contra o Rodan e contra o King Ghidorah, que é o monstro malvado favorito de todo fã de Godzilla.
Eles estão, inclusive, Sicas, eles conseguiram aprisionar o Mothra, né?
Pois tava... O Mothra, que aliás é um monstro benigno. Porque... A Mothra é legal. É a Mothra, é feminina.
É porque é o seguinte, tem a Monarch e tem um grupo ecoterrorista que quer dominar os monstros pra poder destruir o planeta Terra e recomeçar.
Usar como arma.
Isso, recomeçar. E aí é o cara é o cara do Game of Thrones lá, o...
O Tywin Lannister.
Isso,
Tywin Lannister.
O Charles Dance.
E aí ele já cooptou lá a Vera Farmiga, que tá com a filha Tiracolo, e aí eles estão usando uma máquina, que é a máquina pra poder conversar com esses monstros e poder comandá-los, né? E aí vai ter a luta do... E aí o Godzilla, como é Godzilla, ele ataca tudo que se mexe, né? Que não seja ele. Aí ele vai ter as lutas e tal. Esse filme não há desculpas pro tão quão vergonhoso ele é, assim. Eu realmente esse filme é um que eu já falei várias vezes, eu fui embora.
Ele tem um problema sério, que é o seguinte. As lutas são muito escuras, os designs dos monstros são legais. Quando você consegue enxergar o que tá acontecendo.
Tem uns momentos, assim, muito vergonhosos nesse filme. Por exemplo, quando o Godzilla morre, e aí tem uma ilha, e aí tem um capacitor, não sei o que lá, uma bomba atômica pra reviver o Godzilla.
Super energizar o Godzilla pra ficar aqui com o Godzilla Saiyajin, cara, foi legal.
Caraca. Não dá,
sério, esse filme não...
As lutas dos monstros são legais, o que lasca esse filme é o drama familiar lá da Vera Farmiga, do Kyle Chandler e da Millie Bob Brown. Isso é chato pra caramba. E ao invés de dar qualquer peso pras ações que a gente tá vendo no filme, pros personagens humanos que a gente tá vendo no filme, você quer avançar essas cenas. Porque elas são chatas.
Tem muito bicho nesse filme, hein?
Tem muito bicho.
Tem um monte de bicho.
Agora, o visual do King Ghidorah é muito foda, né? Porque é um bichão de três cabeças, assim. Ele parece um personagem do Caverna do Dragão, né?
Uhum. Agora, juras, existe um motivo pelo qual o Michael Dougherty, que é o diretor desse filme, não ter dirigido absolutamente nada depois disso. Porque ele é um péssimo diretor.
Pobre, né, mano? Filme todo de escuro, a galera não dá orçamento pra ele.
Mas até aí depois o filme que fizeram deram pra um diretor tão ruim quanto e o cara tá fazendo um monte aí.
Porra, o filme custou quase 200 milhões, hein? Esse Godzilla 2, hein? Minha nossa senhora.
Não, olha, eles colocam no elenco a Vera Farmiga, o Kyle Chandler, a Millie Bob Brown, Ken Watanabe, Bradley Whitford, a Zhang Ziyi, a Sally Hawkins, o Charles Dance, o Thomas Middleditch, o David Strahan. Cara, o elenco é muito bom.
É porque eles pegam lá o primeiro filme, e falam assim, cara, o primeiro Godzilla, a gente botou um elenco bom, só que tem pouco Godzilla. As pessoas reclamaram que tem muito pouco Godzilla. Vamos botar mais Godzilla. É. Aí nesse filme aqui eles botam Godzilla demais. Aí tem, cara, tem luta praticamente o tempo todo. Só que... e aí isso dá uma cansada. Quando tem
Bob gritando toda hora.
Então, e aí no meio termo dessas lutas que já são cansativas, porque os monstros são legais, tipo, visualmente, mas, cara, você sabe que simplesmente é só isso. É dois bichos se batendo, você sabe que o Godzilla vai ganhar. E fica essa ida e volta. E aí a volta é sempre com essa história que é horrenda, né? Da Millie Bobby Brown e da Vera Farmiga pagando um aluguel miserável.
Tá todo mundo pagando aluguel nesse filme, Rogério.
E, cara...
Acho justo, tem que pagar
esse mesmo. Filme, ele realmente é assim... Eu tenho ele no meu coração pra sempre como um dos poucos filmes na minha vida que eu fui embora do cinema. Depois assisti em casa, né? Pra ver o que ia acontecer no final. Mas esse aqui é difícil, cara.
Olha, o artbook é mais divertido de assistir. Porque você consegue assistir, ver o visual dos monstros, imaginar as lutas. E as lutas que você imaginaria provavelmente são melhores que as lutas que, aliás, são o ponto mais forte do filme. Vem aqui. Como falei, o diretor é ruim, o diretor é fraco, ele não consegue extrair nada dos atores. Não que se peça tanta coisa assim, o roteiro é ruim. E a gente não tá falando, cara, eu sou fã do Godzilla da era Showa, certo? Daquela era em que você tinha muita porradaria entre monstros sem muito cérebro. Eu adoro o Godzilla 54 original, que tinha o que se falar, que trata o Godzilla como uma alegoria, que foi resgatado agora pelo Godzilla Minus One e pelo Shin Godzilla. Mas o Godzilla que me cativou quando era criança era o Godzilla da era Showa, que era a porradaria entre monstros bizarra. E existe uma coisa que o japonês consegue fazer, que é entregar um tokusatsu charmoso. Entregar, fazer o tosco, mas com coração e com charme. Os americanos, eles meio que brigam com isso, eles não sabem exatamente como fazer isso. Pra mim, o que chegou mais perto de fazer isso, de entregar essa porradaria divertida, foi o primeiro Godzilla vs Kong.
Ô Sikas, a cena pós-créditos do Godzilla 2 mostra lá o personagem lá do Charles Dance, ele acaba encontrando um cara que tá vendendo a cabeça do King Ghidorah, né? E aí ele fala, vamos levar. Isso não deu em nada, não é isso?
Deu sim. Eles utilizam o DNA do King Ghidorah pra fazer o Mecha Godzilla, que é o vilão do Godzilla vs Kong.
Ah, é verdade. Olha aí, tudo conectado. Chupa, Kevin Feige. Aprende aí, rapaz, né? Tá pensando o quê, rapaz?
Mas olha... Se vocês acham que a gente teve uma mudança brusca de ritmo e de tom que a gente tinha visto no primeiro Godzilla e no Kong, a Ilha da Caveira, para esse Godzilla 2, essa guinada aconteceu mesmo no Godzilla vs Kong.
Godzilla vs Kong, lançado em 2021, durante o período pandêmico, né? Foi adiado algumas vezes e foi lançado ao mesmo tempo no HBO Max e nos cinemas. Foi aquela coisa, né? Aquele...
Foi um baita sucesso inesperado, assim, porque assim...
Sim, trailer. Lembra, Rogério, dos trailers? Todo mundo que fazia análise de trailer do Godzilla vs Kong dava milhão de...
Explodiu!
De gente.
Explodiu! A gente achou que era muito por conta da pandemia, que as pessoas estavam querendo ver esse tipo de espetáculo um pouco mais... menos cerebral, digamos assim, você queria relaxar, era um momento de muita tensão pra todo mundo e tudo mais. Mas aí agora o Godzilla e Kong mostra que... Não é bem assim, não. As pessoas só querem ver mesmo, cara, os bichos se batendo com uma história... O Godzilla vs. Kong, ele tem uma história tão maluca quanto as outras, mas ele também tem boas cenas... Esse aqui, sim, eu acho que ele tem boas cenas de luta. Tem duas cenas, pelo menos, que são excelentes, que é a primeira vez que eles se encontram, o Godzilla com o King Kong, porque a ideia desse filme é de que a Ilha da Caveira foi destruída e o King Kong, ele tá guardado lá, ele tá numa instalação da Monarch, que foi criada pra ele lá, só que aí, essa é a desculpa que ele cresceu, que falam, ele não cabe mais aqui e tal, que ele tá numa instalação que é, tipo, tudo fechadinho, bonitinho pra ele, e aí ele tem contato com uma menininha lá, que era da tribo lá da Ilha da Caveira.
Sim.
E essa menina consegue conversar com ele e tudo mais, e aí eles precisam dele, aí começa a parada da Terra Oca, que aí eles precisam tirar o King Kong de lá. Eles vão tirar o King Kong da Ilha da Caveira, porque ele teria uma lembrança...
Ele teria um lar.
Não, é porque... Não, eles falam. Eu assisti agora. Um agora lar, um pouco antes. Não, ele tem uma memória tipo de DNA, entendeu? E aí o pessoal dessa empresa gigante aí que tava querendo construir o Mechagodzilla, eles querem essa energia desse lugar. Então, meu, vamos dar um jeito de levar o King Kong pra onde a gente sabe que tem um buraco desses de... Pra Terra Oca. E é na Antártida. Mas aí eles precisam levar ele da Ilha da Caveira até a Antártida. E aí ele vai lá no navio. E é ali que eles vão encontrar o Godzilla pela primeira vez. Essa luta... Eu acredito que por ser no mar, por você ter muito do ponto de vista das pessoas que estão nos navios, principalmente no navio onde tá o King Kong, essa luta é excelente. É excelente, cara, da do mar. Lá que ele tá em cima do navio e desce a porrada no Godzilla. O Godzilla vem por baixo, aí não, dá um gancho.
Primeiro
todo mundo
fica se perguntando porque o Godzilla atacou Hong Kong. E por que ele atacou Hong Kong? Não tinha nada aqui pra atrair. Ele tinha. Eles estavam fazendo lá um experimento lá com o Mecha Godzilla. E quando o Kong é tirado lá do dom onde ele tava e é levado via navio, o Godzilla sente o Kong e não pode ter dois alvos. Então eles começam a se dar porrada um no outro.
Não, é, o Godzilla ataca todos os monstros.
O Godzilla não deixa, ele é tudo dele, rapaz. É egoísta pra caralho. É a Beatriz do Big Brother.
Ele tava atacando todas as instalações da empresa lá, só que ninguém percebeu. Somente o grande podcaster do Brian Tyler Henry, que é incrível, é o único cara que percebeu isso.
Não subestime os podcasts, Rogério. Não subestime o poder dos podcasts aqui. Estamos aqui há quase 20 anos fazendo isso aí, desvendando os mistérios da humanidade.
Ninguém descobriu, nenhuma agência.
Porque a única pessoa que tá defendendo o Godzilla é a Millie Bobby Brown. Que ela tá dizendo, não, o Godzilla tá fazendo isso por algum motivo.
Esse filme é bonitão, hein, mano?
Cara, Então, por isso que eu acho que é as exceções que a gente pode fazer de direção pro Adam Wingard. Porque ele tem algumas cenas de batalha nesse filme aqui que são muito bem feitas, cara.
Não, eles em cima do navio, cara, aí. O Godzilla lutando contra o Kong ali no navio. É, tem o peso, né? Não tem um peso do Pacific Rim, né? Eu acho que o Pacific Rim, ele é um... Existem filmes que fazem parte do MonsterVerse, mas não fazem parte do MonsterVerse. Eu diria que o universo do Círculo de Fogo, do Guilherme Del Toro, Pacific Rim, faz parte do MonsterVerse. Daria pra encaixar esses robôs gigantes, essas coisas todas aí. Aquele filme lá do Matt Damon, como é o nome, Sicas? Vamos lá, aquele filme lá?
O da muralha lá, Grande Muralha.
A Grande Muralha. Se liga do A Grande Muralha, Rogério? Filme horroroso aquilo ali.
Não, você lembra que eu perguntei pro Del Toro sobre isso. Ele disse que a galera lá, a galera da Legendary tava querendo fazer um grande MonsterVerse e tudo.
Meu amigo, eles usaram a mesma fonte lá, pô. Os caras pegaram as mesmas fontes lá do CGI e fizeram tudo igual, pô. Só que vai perdendo peso. Por isso que eu acho que essa luta no mar funciona bem por causa disso.
É uma luta em local aberto que dá pros monstros se mostrarem bem num local iluminado. Ou seja, a gente consegue ver a porradaria acontecendo e a gente consegue entender o que tá rolando. E
pô, é uma luta cena completamente muito
baseada.
Boa.
É completamente baseada na primeira luta que a gente viu em Evangelho do Evo Unidade 2. Que a gente tem lá também uma luta no mar e tudo. Eu gosto muito dessa luta. Eu gosto muito do visual que eles criaram pro Mechagodzilla. Até, cara, até mesmo essa ideia bizarra da consciência do King Ghidorah tomar conta lá do Mechagodzilla, que seria tipo... O Mechagodzilla seria basicamente um Jaeger lá do Pacific Rim.
O piloto, ele entra no crânio do King Ghidorah. No crânio. Eles fizeram qualquer pit dentro do crânio.
O Rogério fica rindo, mas a metade da graça de filme de kaiju é justamente as coisas bizarras.
Esse aqui é a vibe total Tokusatsu, né, Sicas? Os Power Rangers lá, a fusão lá dos Triceratops, Tigre, Dente de Sabre, aí junta, cara, lá todo mundo, tá todo mundo
digo,
no
olha, cockpit, pra mim, né? Esse primeiro Godzilla vs. Kong foi o que mais chegou perto de pegar realmente a ideia da era Showa do Godzilla, de fazer as coisas bizarras, mas toscas o suficiente pra que a gente conseguisse rir com ela e não dela, sabe?
Eu fico imaginando que seria tão simples você fazer um filme de monstros se batendo e fazer as pessoas irem no cinema por causa disso, e eles ficam criando essas coisas que só tiram a atenção do filme. Por exemplo, essa empresa que precisa lá, tá construindo o Mechagodzilla, eles, cara, eles pagam lá o cientista pra ir incentivar o King Kong a ir lá no buraco, entra no buraco de minhoca lá, que vai pro Terra Oca, chega na Terra Oca, eles vão perseguir o King Kong, que vai achar um lugar onde tem uma energia, que ele vai achar um machado, que ele vai colocar um machado no buraco, que o buraco vai acender, que eles vão pegar aquela energia e eles vão reproduzir a energia imediatamente.
O Kong tem um machado feito de barbatana de Godzilla, bicho.
Que entra exatamente, perfeitamente no buraco que alguém fez em algum momento no chão, que ele vai colocar e vai acender a luz, que a empresa vai usar e vai construir. Isso tudo é um saco.
Pra você,
é um saco. Porque a ideia em si, que as pessoas querem ver, aparentemente, porque quando eu critiquei o filme, mas pô, isso aí que é a graça, os bichos lutando... Não é, as pessoas querem ver esse bicho lutando, elas não querem ver essa história cretiníssima. Cara, essa história é o que atrapalha, é o que... O filme tem 2 horas e meia e não tem a menor necessidade, cara.
Podia ser 1 hora e meia.
Tem 1 hora e meia.
3 lutas, acabou.
É. O que eu gosto desse filme é quando o Godzilla consegue derrotar o Kong e aí ele decide não matar o Kong.
Ele não mata o Kong porque... Ele, tipo, pisa no peito do
Kong. No peito do Kong, né? Ele dá um grito. Ele dá um grito na cabeça do Kong e aí o Kong...
Fica aí.
Aí. O Kong grita também, não consegue nem levantar porque tá sempre fudido. É sempre assim o Kong, né? O Kong, ele precisa de um período pra descansar, tipo o Luffy. O Kong
tá sempre de coitado. Ele tá sempre de coitado, exatamente.
É porque ele apanha pra caralho, rapaz.
Não, e aí o escritor lá, que ele tinha conhecido aquela nave umas 6 horas antes, ele descobriu um jeito de fazer a nave soltar energia, ao invés de receber energia, e fazer o King Kong, dar um choque no King Kong, porque o coração do King Kong voltar.
É isso aí. Porque não pode morrer, rapaz.
Mano, sério, isso é muito mais do que ver dois bichos lutando. Sabe? É o que eu gosto desse filme. Tanto que reassisti ele hoje, fico no celular na hora que tá a Billy Bobby Brown, esse cientista, essas asneiras todas, e na hora que eles estão lutando é bacana você ver eles lutando, é divertido, apesar que a luta final é resolvida porque o podcaster resolve jogar água no teclado.
E esse é meu problema. Esse é
então,
meu problema.
Ah, então, aí é o problema. Tudo que eu falei não é. O podcaster jogar água no teclado é.
É.
Ele tá descobrindo as coisas,
Rogério. Por quê? Rogério, a graça seria o Kong e o Godzilla... metendo a porrada no Mechagodzilla e ganharem na unha.
Eu gosto desse primeiro Godzilla vs Kong, nessa parte final, eles lutando juntos, eu gosto. Eu acho bacana.
E até porque eles não estão lutando. Eles saem na porrada. Ainda bem que o Godzilla ganha, porque não faria sentido o King Kong ganhar aquela luta, certo? Depois eles vão se juntam assim, e vão lutar contra o Mechagodzilla. É isso.
Na verdade, tem uma luta... É que tem várias lutas, tá? A primeira luta é a da água, quem ganha é o Godzilla. Porque aí os humanos precisam se intervir lá e jogar umas cargas pra que o Godzilla tava afogando o King Kong. Então ele pega e vai embora. Aí depois eles têm uma luta já na cidade. E aí quem ganha essa segunda luta é o King Kong. O cara até fala lá, o cientista, olha... O escritor. Aí fala assim, o Kong ganhou o segundo round. Aí eles começam a lutar de novo, aí que o Godzilla pisa no peito dele, aí ele meio que morre, aí tem a ressuscitação. E aí depois os dois se juntam pra bater no Mechagodzilla, mas na verdade o Mechagodzilla dá um pau no Godzilla. E quem ganha a luta, depois que o podcaster joga água no computador, é o King Kong. Que ele pega e destrói lá com o machado dele, destrói o Mechagodzilla.
É, mas quem é que carrega o machado?
Quem carrega o machado é o Godzilla, mas o Godzilla já tá no chão, já tá meio caído, já tá...
O King Kong é o Thor, rapaz.
Mas no final das contas, os dois monstros são respeitados. Os dois têm tempo de tela, as personalidades dos dois são respeitadas. E o tamanho, não tô falando do tamanho físico, mas o tamanho que esses dois têm pra cultura pop é respeitado aqui.
E outras citas, ele dá uma envelhecida, né? Ele dá uma envelhecida, dá uma crescida. Tanto que ele fica com um visual mais velho, né? Uma barbona, né? Ele tem um...
O King Kong é tiozão.
O Kong na época era nos anos 70, ou seja, passaram-se umas belas décadas, né?
Sim, ele envelheceu, né? 2024, considerando aqui, foram 3 anos, né, de produção aqui pra esse filme. Aliás, 3 anos de diferença, né? Entre o Godzilla vs Kong para Godzilla... E Kong, o novo império, ou seja, não é mais versus, é o Godzilla e o Kong juntos, né? O título ele deixa bem óbvio, né? É que não existe a ideia não é botar esses bichos pra brigar, apesar de que eles não se dão muito bem, né?
E isso é ótimo. Esses dois não precisam... É aquela coisa. Eles não precisam ser amigos. Eles só precisam lutar juntos.
O Godzilla só se dá bem com a Mothra, né? Essa é a verdade. Ele gosta da borboleta, né, rapaz?
A braboleta.
Ele não pode ver uma borboleta que ele fica doido. Ele gosta da borboleta. Ele agora... O Godzilla, ele é um fanfarrão. Tá vivendo aí no mundo.
Gente, eu amo. A gente já começa vendo um shot dele tomando banho na cachoeira de baixo pra cima.
Ai, caralho.
Se passar isso daí no zoológico, as macacas iam ficar tudo maluca.
O nosso Kong tá vivendo agora na Terra Oca. Ele tá se divertindo, ele tá caçando, ele tá tomando banho. Ele tem dor de dente. É o macaco cidadão, rapaz.
Ele vai no dentista. É o macaco cidadão. É isso aí. Ele tem a jornada do herói. Ele encontra uma criança pentelha. E se um dia esse personagem vier a falar, com certeza ele será interpretado por Pedro Pascal, que é o maior pai adotivo da ficção. Não é mesmo? Ele briga lá. Ele sofre bullying. Ele vai lá pra aquele lugar que parece aquele exílio lá dos outros macacos, que parece um inferno cheio de lava e tal. O rei lá dos macacos vira pra ele, aponta pro dente e ri. E todo mundo ri, inclusive o molequinho ridículo lá que ele adota. Eu falo, criança ingrata. E depois ele ainda divide a comida com o menino, entendeu? É isso. O Kong, ele é gente como a gente. Ele tá lá pra ser humilhado. Ele tá ali pra ser humilhado e pra gente torcer por ele. Ele ganha até uma manopla do infinito depois. Ele tem seu arco de redenção.
É porque, se já não fosse maluco o suficiente, o Godzilla 2 e o Godzilla vs Kong, aí aqui eles falam assim, cara, se a gente complicasse mais essa história que ninguém tá interessado? E aí eles inventam a Terra Oca da Terra Oca.
É.
É, não, não, não. A Terra Oca da Terra Oca é bizarro mesmo.
É a passagem secreta da Terra Oca.
Ele tem o quê? 1h55. Eu acho que 1h20, mais ou menos, dele é só essas asneiras, cara. Terra Oca da Terra Oca.
Mas sabe o que eu acho?
A menina borboleta. É os Sim. cristais encantados. É aquela bolha.
A menina borboleta tem base nos japoneses.
Mas aí tem o Siqueira, tem um cara lá, você vê o zíper da cara. Você vê o zíper da roupa do japonês. Faz sentido, cara. Eu assisto o Jaspion e vejo aqueles monstros... aquela coisa toda borrachenta de espuma. E faz sentido. E aqui não faz sentido.
Eles fundiram a galera da Ilha da Caveira com a galera da Mothra. Que, aliás, os japoneses, as bichas que invocavam a Mothra ficavam dentro de uma caixinha, eram tão bonitinhas as duas. Eles fundiram, criaram uma civilização só. E funcionou. Eles tiveram que criar um modo, o povo do Kong tivesse sobrevivido. Então, a guerra lá contra o Godzilla. Então, parece que essa galerinha ficou escondida ali e agora tem esse Scar King, que é o rei da cocada preta, ou da congada, sei lá.
E é o rei da macacada.
Ele tem um kaiju próprio que congela tudo.
É, ele tem um pet, né?
Ele tem um pet.
E ele domina porque ele tem uma corrente, né? Que tem um bicho que atira,
tem,
né?
Tem um controle remoto.
É, tem um controle remoto pra atirar onde ele quer.
Tem um controle remoto na ponta. Nem isso é criativo o suficiente. É tipo um chicote que aponta, ele fica segurando a ponta. É tipo um laser de... Sabe aqueles laser que você aponta na cara do juiz?
Mais ou menos. Eu vou dizer o seguinte, ó. Qual é o meu problema com esse filme? Meu problema com ele é que os outros filmes, mesmo ele tendo suas tosquices, eles ainda tentavam dar um sentido pra tudo. Esse daqui, eles meio que falaram assim, gente, não vamos explicar muito, não. Vamos fazer as coisas acontecerem. Tipo, o King Kong quebrou o braço. Ah, tá contundido aqui. Traz um braço de ferro, monta aí. Porque tinha um projeto. Tinha um projeto pra fazer mesmo um braço de King Kong aí. Coloca nele aí, rapaz. Ele vai encaixar perfeitamente.
Eu
vai funcionar.
Vejo o que está acontecendo. Eu vejo o que está acontecendo.
É.
Porque existe mais um personagem, certo? Que ainda não apareceu nesse Monsterverse, mas que eu acho que está para aparecer. Que é o Jet Jaguar. Eu quero ouvir tua reação, Vilas. Coloca aí Jet Jaguar no YouTube.
Jet Jaguar. Ah, não, Sikas. Você está de sacanagem que isso aqui é uma possibilidade. Isso aqui é o Ultraman, Sikas? É? Parece o Ultraman, esse bicho.
O Jet Jaguar é um mecha que em algumas versões ele ganha personalidade própria, em outras ele é pilotado.
Ai, meu certo? Deus.
Isso é quase um Megazord, né? É uma mistura do Megazord com o Duende Verde.
Meu Deus, tem uma cena aqui que eu vi do Jet Jaguar que ele simplesmente, no fim, ele dá a mão pro Godzilla e ele cumprimenta o Godzilla, tipo assim, é isso aí, tamo junto.
Cara, eu adoro o Jet Jaguar, porque o Jet Jaguar é simpático. O Jet Jaguar, ele tem um sorriso no rosto o tempo todo.
Eu não duvido nada eles fazerem isso, porque, enfim, é uma franquia que tá dando muito certo financeiramente. Então eles vão continuar fazendo e as loucuras, né, são sem limites, né?
E olha, no Godzilla vs Megalon de 73, tem o famoso, o maravilhoso, o incrível dropkick do Godzilla.
Que ele vai desafiando as leis da física e vai na horizontal uns 3 quilômetros até dar o chute. Gente, olha, os gifs dessas cenas são absolutamente maravilhosos.
Eu coloquei aqui no chat.
Maravilhosos.
Peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu conheço esse daí, hein, Sikas?
Vê a cena
toda
agora.
O Godzilla de... Godzilla vs Megalon Dropkick?
Aham. Uhum.
Meu Deus do céu, gente, por quê?
Tô dando play aqui, essa cena é boa demais.
Ai, meu Deus. Pesquisa aí no YouTube, gente, tá? Godzilla vs Megalon Dropkick.
Ó, o Jet Jaguar segura o Megalon por trás.
Gente, são Godzilla... 3 quilômetros.
Já sei! Aí vai lá!
Ô, Rogério, é isso, cara.
Ele essa anda pra série... trás, ele faz um moonwalk.
Essa franquia, ela é isso. Ela é uma bobajada adolescente pra turma ficar rindo no cinema.
Não, mas eu não ligo. Tem que ser, pode ser e tudo mais. O problema é você ter que aguentar 1h55 dessa história horrorosa que...
Esse daqui não tem história.
Esse é o problema, tem. Porque aí é o King Kong, aí ele não tem família, aí ele vai ter que ir na Terra Oca da Terra Oca, aí ele vai descobrir uma coisa que no filme passado, por exemplo, eles... Porque assim, tudo que acontece nesse filme aqui, ele tem uma explicação no momento. Então alguém no momento, as coisas elas simplesmente... Porque assim, se as coisas simplesmente acontecessem, aparecesse esse bonequinho bizarro aí no filme, e beleza, é tudo bem, entendeu? Tudo bem, aí é uma, você pode entender como uma comédia ou coisa do gênero e tal. O problema é que eles têm justificativa, sempre tem uma historinha pra tudo que tá acontecendo. Então, por exemplo, aí ele não tem a família. Aí no filme passado, por exemplo, era o Godzilla, teve uma briga com a família do King Kong e sobrou lá o King Kong, ele é o único... sobrevivente.
Gente, mas eu prefiro muito mais isso do que o Lero Lero dos humanos.
Aqui tem o Lero Lero dos humanos, por quê? Porque aí já tem uma outra família dos Kongs lá, que aí um dos Kongs era do mal.
Tem um Konguinho, mas ele adota um Konguinho, tem um filho agora, rapaz.
Cara, e aí tem todo esse negócio, e aí tem esse bicho da estrela, aí tem não sei o quê. E eles vão dando, tem uma hora que a atriz, cara, que é a... Olha, que vergonha também, um aluguel desgraçado da Rebecca Hall. Parecia que ela ia, e aí... Alguma coisa deu errado que ela começou a fazer esse tipo de projeto. É. Que, cara, tem uma hora que ela tá falando, ela tá lendo lá uma tábula que eles entram num lugar. Porque assim, aí eles entram num lugar esquisito e falam: ah, beleza, entraram num lugar esquisito. Não. Aí tem a explicação daquele lugar. Oh, meu Deus, as energias. Não sei. Eles ficam inventando um monte de baboseira que eu fico olhando pra tela e fico pensando: pra que inventar esse monte de baboseira? Só faz o que a galera quer. Que vocês façam. Bota os bichos pra brigar, cara. Bota o macaquinho. Quer botar o macaquinho? Bota o macaquinho.
Eles querem dar justificativa, né? Pra as coisas acontecerem. É tanto que...
Cara, quanto menos esses humanos que eu não ligo ouvir, pra mim, melhor, sinceramente.
Esse daqui é um dos filmes mais baratos do MonsterVerse, né? Esse filme custou 130 e poucos milhões.
Ele é muito caça-níquel. Ele, pra mim, ele é tipo...
Primeiro que não tem o elenco, né? O elenco tradicional bonzão. Dos filmes do MonsterVerse, que tem pelo menos 3, 4 nomes grandes mesmo, de verdade, esse é o primeiro que não tem, né?
Tem, porque a Rebecca Hall já tá, né? Convenhamos,
não, ela...
Né?
Não, a Rebecca Hall não, nunca foi essa atriz estourada.
Mas tá pagando aluguel.
Pra mim, o Dan Stevens está divertidíssimo nesse filme. O cara que entendeu a missão.
Nossa, meu Deus. É, e tem o Brian Tyre Henry, né? Que a gente falou. Tem a menininha insuportável.
É o podcast. Essa menina... É porque a menina não é insuportável, ela só não tem... função de existir ali, porque é tipo assim, ela é o quê? Uma xamã?
É uma descendente do Ziwi que estava na Ilha da Caveira, portanto, ela tem a capacidade de comunicação.
Caraca, a galera inventa cada coisa, mano.
Eles esqueceram totalmente isso, tá? O King Kong ficou burro, porque ele falava no Godzilla vs Kong. Ele falava por sinais. E aqui ele desaprendeu. É, só a menina conversa com ele mentalmente. Aí tem a história, voltaram com a ideia do 1, do Godzilla 1, que é as ondas sonoras. Meu, é do 1 aqui, eles falam de novo, meu Deus, isso!
O Godzilla tá com a tarefa agora, que é o quê? Detonar os cajus que aparecem por aí. É o que o Godzilla faz.
É, o começo do filme inteiro, inclusive até em tom cômico, né? Mostra ele lá dormindo no Coliseu. Aí você assim, ele sentiu uma parada lá na França. Aí ele tá andando, destruindo as coisas na França. Aí tá os caças atirando nele pra ele sair de lá. É porque, tipo, é uma relação passiva-agressiva dos humanos com o Godzilla, né?
A cada caju que ele detona, parece que ele ganha XP. E vai evoluindo. Tanto é que esses raios rosa que saem dele, na verdade é porque ele tá chegando lá no Godzilla Super Saiyajin nível 2.
Exatamente. Ele tá ficando mais poderoso, né?
Porque ele tem que ficar mais poderoso porque tá vindo essa invasão aí do Scar King com o Kaiju lá dele. Então ele precisa se preparar, precisa ganhar XP. É que nem o Goku, cara. Que vai lá pra sala do templo pra conseguir chegar no nível Super Saiyajin 2.
Olha, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu nunca levei a sério esses filmes do Godzilla, do Kong, etc.
É pra levar,
tá?
Né? Eu também não.
Eu sempre assisti como entretenimento, divertidão, de bicho gigante e tal. Que tinha algum pé... Eu gosto quando tem um pezinho no chão pra gente conseguir se identificar um pouco com a história, entendeu? Assim, imagina se existisse no nosso mundo esses bichos gigantes. Como é que a gente se comportaria? Eu gosto dessa parada de... A gente tem personagens que são comuns. Quando você passa a ignorar e criar um monte de bobajada assim, e vira tudo um tom cômico, tipo assim, o Godzilla andando pela França destruindo tudo, é tipo, normal. Não tá... Não tem nada demais.
Ou seja, sabe? O que tava acontecendo, por exemplo, na série da Monarch, na Legado dos Monstros, Legacy of Monsters, tu tava curtindo no começo lá. um impacto real do Godzilla.
Sim, sim. Aqui não tem urgência de medo. Eu não vejo as pessoas, meu Deus, estou aterrorizado porque tem um bicho gigante no Rio de Janeiro destruindo tudo. Ninguém se importa nem... Como é que esvaziou tudo lá? O pessoal saiu correndo, né? Foi lá pra Praia do Flamengo, lá onde a Fernanda mora. Vai lá pros lugares. Tem nada, a galera destrói tudo.
Não, e não é que ninguém se importa. É que o filme não se importa. E é por isso que eu falei, se fossem duas pessoas lutando na praia do Flamengo, tanto faz.
Aliás, Fernanda, tu acha que sobreviveu nesse universo?
Cara, eu acho que não. Inclusive, foi a parte que eu mais gostei do filme. Que eu fui embora com estilo. Fui pisoteada. Eu espero que o Godzilla tenha me acertado com a radiação. Eu tô torcendo muito por isso. Porque eles começaram na Praia de Ipanema, eles passaram por Copacabana. Quando eu pisquei, eles estavam na Lapa. Então, assim, eles percorreram a Zona Sul inteira em, tipo, 3 passadas.
Eu pensava, Fê, que eles iam mexer com Cristo, hein? E é capaz deles terem feito essa cena e terem cortado depois.
Ah, mas devem ter cortado.
É, inclusive, eles têm né, esses monstros, eles têm uma quedinha por esses marcos, né? Era uma coisa que o Homeland Emmerich tinha, mas aparentemente o Wingard também tem essa...
Isso é muito, tipo, filme de desgraça, né? De destruição de mundo.
Não, porque os cristais lá da Terra Oca, dentro da Terra Oca, era embaixo das pirâmides. E agora eles lutam no Rio de Janeiro, aí tem a musiquinha lá no começo e tudo, e aí depois
mas
tem a luta.
Mas é porque a única forma, Rogério, de deixar o Rio de Janeiro frio é vindo esse bicho aí, isso, gigante,
exatamente.
E congelando
o povo. Eles pensaram
assim,
que lugar quente existe? Ah, o Rio de Janeiro. Ah, então vamos trazer o monstro do gelo pro Rio de Janeiro. Ok, legal.
O melhor de tudo pra mim é quando começa, eles chegam, tá a praia ali, tem gente jogando altinha e tal, jogando vôlei, e aí começa a tocar uma bossa nova de elevador.
Tam,
tam, tam, tam. E aí do nada estão os monstros lá pisoteando em todo mundo.
Se
na
porrando,
praia morreu,
né?
Um monte. Gente, que caos. Eu achei delicioso. E o mais legal de tudo disso pra mim é que assim que acaba essa treta, eles ganharam. E aí esse é o final feliz do filme. O doce alívio da morte pro carioca, que não tem um ar-condicionado nesse calor.
Eu queria muito ouvir... Sabe aquele vídeo do carioca puto lá com a chuva? Eu queria ouvir o vídeo do carioca puto com o Godzilla e o King
Kong. Que não pode chegar no trabalho.
O senhor conhece Belford Roxo quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala pra todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha. Vai tomar no c**, seu Armando. Chuvinha é o caralho. Choveu pra caralho aqui em Belford Roxo, seu filho da p**. Tu acha que eu vou sair de Belford Roxo com água no joelho pra ir pra Botafogo encher saco de farinha, seu arrombado?
Ô, seu Manuel, seu português safado, tá lá, ô, não vou chegar aí, não. Tem um monstrão aqui pisoteando minha casa. Não vou, não. Você acha mesmo? Não vou, não, seu desgraçado. Ah, não vou.
Mas, ó, tirando essa parte da história que eu acho horrorosa e tal, porque, assim, eu não levo a sério que nem o Judas tava falando aí que eu não preciso ter esse ponto de apoio na realidade pra poder curtir isso. Eu gosto de umas maluquices também. O problema é que eu não me diverti com esse filme, e aí eu acho que, primeiro, o humor dele não me pega de jeito nenhum, eu não consigo achar engraçado nada nesse filme. Eu achei toda essa baboseira toda de terra oca, da terra oca, eu acho super sem graça.
Eu queria ter me divertido, ó, mano.
O humor do próprio cara lá, eu achei muito sem graça também.
Foi a primeira vez com o MonsterVerse que um filme desse universo assim, me pareceu os últimos Transformers, assim, sabe? Eu senti a mesma coisa.
E é isso que eu ia falar. Ele não é um filme bonito. É feio. Os designs são feios. Eu tava vendo o Rio de Janeiro, eles pegaram lá do Google Earth lá. Sabe quando você pega a cidade?
É mesmo.
É isso, eles botaram mesmo. Assim, pegaram do daquele joguinho de avião. Como é que é o nome do joguinho de avião?
Do Flight Simulator.
Pegaram o Rio de Janeiro do Flight Simulator. Não tem definição.
Esses 50 milhões aí de diferença pros outros filmes de orçamento fez falta aqui, hein?
O macaquinho, o conguinho, ele parece... Vocês chegaram a ver aquele jogo que saiu do King Kong, da Ilha da Caveira?
Ele parece o Juju, cara, aquele jogo do Mega Drive.
Vocês viram que saiu um filme... Você saiu um jogo que é terrível, do King Kong, da Ilha da Caveira, saiu aí, foi indicado como um dos piores jogos do ano passado, inclusive. O Konguinho desse filme aqui é igualzinho o King Kong daquele filme. É, daquele jogo. Macacareca é uma das maiores abominações de criativas que eu já vi na minha vida, o Macacareca.
Tem que reconhecer, hein, Sicas? Não é, o design de personagem não é muito bom, não, hein?
Eu preferia... Quer fazer a zoeira? Faz lá, que nem os japoneses fazem, cara. Mete os caras vestidos lá, então, pô. Pelo menos é engraçado.
Ah, não, é, né? Eles não vão chegar na tosquice.
Juras, é muito feio aquele macaco andando em cima do... Aí tu tem uma comparação que vai sair um planeta dos macacos esse ano. E olha que nem é dos caras pica lá que fizeram a grande trilogia, não sei o quê. E aí tu vê em comparação, você fala, cara, que tristeza. Que tristeza, isso aqui tá certo. É diferente lá, é uma coisa pra ser mais humano e tal. Mas olha que diferença de sabe, eu pra mim, quando eu vejo um filme desse aqui, é totalmente caça-níquel, cara. Totalmente caça-níquel. Eu fiquei muito, muito zangado no cinema, de verdade.
Mas eles conseguiram construir um Vingadores do universo do MonsterVerse aí, né? Porque é Godzilla, Kong, tem agora o bicho que atira gelo, tem o Mothra, que só chega pra fazer... Eu! Eu!
A Mothra.
Ele voando lá.
Ele acalma o Godzilla.
Porque... ele é o sonífero do Godzilla.
É porque eles iam... Eles iam tretar de novo, aí a borboleta chega... Epa.
Sabe o que é a Mothra? É o Jigglypuff. Se liga o Pokémon que canta e todo mundo dorme? É a
Mothra, o Jigglypuff.
É o que é a Mothra pro Godzilla.
E aquela preparação que eles fazem lá pra Tiamat? Ah, meu Deus, vai ser o Tiamat. Aí, em um segundo, o Godzilla destruiu o bicho. Tipo, só pra ficar com o raio cor-de-rosa. Foi só pra ficar porra do raio cor-de-rosa. Cara...
E aí o Kong agora é o rei da Terra Oca. Tem um filho... Né? Pivetinho aí, sim, que é porradeiro.
Aí já pode ser interpretado pelo Pedro Pascal.
Será que vai arrumar uma namorada pro Kong no próximo filme, hein?
Eu fiquei esperando o romance. Eu fiquei esperando uma macaca de lacinho e aí ela vira em câmera lenta e toca Love Steam, sabe?
A mãe do Konguinho caiu lá na lava, né?
Uma cacareca matou ela.
Eu espero três coisas no próximo filme, certo? Primeiro, o Trapper, que é o caçador lá, o Don Stevens, pilotando o Jet Jaguar, que já tem a mão gigante lá, só falta o resto da armadura.
Ou o Wilson Fake, né? Ele é igual eu isso, cara. Ele veio um susto quando eu vi.
Na verdade, ele é o cara do Legion, né? É tão bom ator, cara. Que...
É, ele tava se divertindo, pelo menos, é.
Ele foi um que entendeu o que tava fazendo ali direito. Segundo, eu quero a aparição do Minilla, que é o filho do Godzilla.
Minilla, mini, tipo de não mini, é de pequeno. Mini Godzilla, é isso? Minilla. Ok, vamos ver.
Ai. Gente do céu, o pobre. Parece o... Isso aqui é a família dinossauro, Siqueira, pelo amor de Deus.
Isso parece a família dinossauro mesmo. Meu Deus, aqui... é igualzinho a família dinossauro.
Sério, porque, olha só, por que eu tava até empolgado pra assistir esse... Aliás, muito empolgado não, porque eu vi o trailer e também não tinha achado tão legal assim. Mas pelo menos, eu tinha que... Tinha vontade de assistir, e assisti, inclusive, no cinema, porque eu acredito... Porque, assim, eu achei legal o Godzilla vs. Kong e a gente não teve a possibilidade de ver no cinema, né? Foi na época da pandemia, praticamente quase todo mundo aqui no Brasil, principalmente, assistiu em casa e tudo mais. Então, seria legal ver no cinema, sabe qual é? E aí, pô, agora, sinceramente, cara, eu não tô esperando mais nada, mano. Eu nem sei se eu quero assistir mesmo. Não, e olha... O que eu quero, a terceira coisa que eu quero é que o filme abrace realmente com charme japonês a era Showa. Já quero fazer tosqueira, façam. O diretor do Godzilla Minus One, ele tava conversando com o Adam Wingard, que é o diretor desse Godzilla, e disse, cara, olha, eu tô fazendo meu negócio, tô fazendo um filme mais sério e tudo, e você tá abraçando, tá fazendo uma coisa meio era Showa. Beleza, o Godzilla aceita isso. O Godzilla aceita essas duas interpretações diferentes. A interpretação séria, a interpretação que é realmente um reflexo do terror atômico e tudo. E a interpretação mais leve, mais tosca, mais divertida. O personagem aceita. Faz o teu que eu faço o meu. Eu faço o meu, você assiste o meu, você faz o teu, eu assisto o teu. E vai ser divertido sim. Rapidinho, só a carreira do Adam Wingard, esse diretor maravilhoso. Ele dirigiu segmentos lá do VHS, né? Aquele que ficou famoso lá, o 1 e o 2. Aí ele dirigiu o remake da Bruxa de Blair, que é, assim, um negócio de arrancar os cabelos do pelo do nariz. Ele fez...
Meu Deus.
Death Note, da Netflix. Ele que é o grande diretor de Death Note. Talvez um dos piores filmes de todos os tempos. E ele fez o Godzilla vs. Kong e o Godzilla Kong Novo Império. É um grande diretor, é realmente um cara que a gente tem que... Eu tô no aguardo do próximo filme dele.
Agora é importante falar que o MonsterVerse é um sucesso, né? A turma vai assistir, se diverte nos cinemas. A Legendary tá nos melhores momentos da história da empresa, né? Porque no momento que o filme... tá liderando nos Estados Unidos, o Duna passou um tempão faturando muito também, né? Então foi um dos melhores anos da Legendary, a gente pode dizer, né? E, cara, é óbvio que vai continuar, né? Se esse filme tá fazendo esse sucesso nos cinemas e vai fazer muito sucesso em streaming também, quando sair em streaming, quando sair em home video aí, cara, não tem jeito. Vai continuar, tá? O MonsterVerse não vai parar aí. E olha, Sicas, que saiu também não só a série live action lá do Monark, né? Da empresa Monark. É, como saiu também aquela animação pra Netflix, né? Da Ilha da Caveira, né?
Não, é aquela coisa, Juras. Quadrinhos, colecionáveis, tudo isso tá indo pro bolso da Legendary e pro bolso da Toho. Essa parceria que a Toho fez com a Legendary tá sendo muito proveitosa. O Godzilla também nunca teve num momento tão alto, tendo ganho o Oscar, mas o fato do Godzilla Minus One ter sido um filme assistido pelo mundo todo. Não por todo mundo, porque a gente sabe, né? Pelo menos distribuição, mas foi um fenômeno global. Coisa que fazia muito tempo que um Godzilla japonês não era.
Todo o embrólio desse filme ter sumido dos cinemas e não ter nem aparecido nos streams, a gente sabe que em algum momento ele vai aparecer, e aí as pessoas vão poder assistir, comentar e etc. Mas foi por causa desse Godzilla e Kong, né? O Novo Império.
Não exatamente, Juras. Filmes japoneses possuem janelas grandes de exibição. O filme ainda tá em cartaz. A gente tá gravando esse podcast agora. O filme ainda tá em cartaz no Japão. Ele vai sair na semana que vem, justamente pra entrada do Godzilla vs Kong. Mas duas semanas depois, um mês depois, já vai ser lançado em home video.
Mas internacionalmente, a boca pequena.
Japão não dá prioridade pra mercado internacional.
Japão não gosta de dinheiro. Japão não gosta de dinheiro. Essa é
a
verdade.
A gente reclama muito das decisões da Nintendo, que é uma empresa japonesa. É porque ela bate a cabeça mesmo, é isso. Eles fazem do jeito deles e é isso.
Que nem o Sikas falou aí, tipo assim, eles são assim, ok. Eu posso criticar porque eles são assim. E devo, porque esse é um filme que todo mundo quer ver.
E é um filme que ganhou o Oscar,
o mundo inteiro ganhou o Oscar. Todo mundo quer ver, não teve a possibilidade porque não passou na sua cidade. É, não é um filme que chegou em tudo quanto é lugar, chegou em pouco tempo, chegou numa fase do cinema que tinha muitas estreias. É, eu posso criticar a decisão, eu acho a decisão deles horrorosa, terrível. Eu acho que é um desserviço ao cinema deles. É, o filme deles vai sair depois dessa tranqueira aí. E aí as pessoas vão falar, não vão levar, não vão, talvez... É, vão achar que é uma zoeira e não é zoeira, é um filme muito mais sério. É, cara, eu acho uma decisão terrível, porque o filme, a tendência é ele não vender tanto quanto ele venderia se fosse antes, mas...
Eles seguem o que eles fazem, eles não mudam.
Ok, ok, sim, sim. Mas eu posso criticar, acho uma decisão burra.
Ano passado eu assisti o The First Slam Dunk, que é um dos filmes que eu mais gostei de ver. E demorou quase um ano pra conseguir rever o filme. Suzume.
Inclusive entrou na Netflix, né?
Na Netflix.
Filmes japoneses possuem janelas imensas de exibição no Japão e uma janela imensa pra ser lançada em home video. É fato, isso acontece.
Mas é porque nenhum desses filmes, Sikas, teve tanto apelo como teve esse Godzilla Minus One, né?
Juras, eles não iam lançar o filme primeiro no mercado internacional... No streaming, sim, pra depois lançar no Japão.
É, a gente tá falando aqui, mas em maio o filme vai estar disponível pra todo mundo digitalmente, ou seja, as pessoas vão assistir baixado, pirata. Quando esse filme entrar no streaming, as pessoas já vão ter visto, sabe? Então...
O Rogério tinha conversado com o pessoal da distribuidora nacional e a resposta que ele teve foi: a nossa empresa conseguiu distribuição no Brasil somente pra cinema.
Exclusivíssimo. Você acha que o filme tava, janela, beleza, o Japão tem uma janela longa, tá passando lá ainda. Você acha que eles têm tanta gente assistindo assim ainda lá pra você ter esse bloqueio no resto do mundo? O resto do mundo não pode ver mais o filme, cara. Sério.
Não.
Podem, quer fazer, é da cultura, ok, mas eu acho uma burrice, mas é só eu, né?
Ele saiu dos cinemas exatamente um mês cravado, um mês antes da estreia do Godzilla vs Kong. Do Godzilla e Kong.
E no Japão ele vai sair no mesmo dia em que o Godzilla vs Kong vai entrar em cartaz.
Mas é o que eu tô falando pro mercado internacional, foi isso que aconteceu. Por quê? Eles sabiam que o Godzilla e Kong não iria entrar lá no Japão, assim como entrou internacionalmente, entendeu? É isso que eu tô falando. Então, se ele saiu um mês antes da parada, e a discussão que se tem na indústria, nos insiders, nos jornalistas e etc., é que foi um acordo pra não conflitar. As pessoas dizerem assim, ai, mas não tava um Godzilla em cartaz? Já tem outro filme do Godzilla, é o mesmo Godzilla, e confundir, achar que é tudo o mesmo universo.
E deve ter um monte de gente, é claro, a gente tá falando de pessoas que ouvem esse nosso podcast, porque essas pessoas sabem, né? Pô, a gente, quem normalmente escuta aqui o RapaduraCast sabe bastante sobre cinema, sabe diferenciar os filmes e tudo mais, mas vamos falar de um público mais leigo, o público que vai no cinema e que escutou, por exemplo, numa chamada do Fantástico, do Jornal Nacional, que Finalmente um Godzilla ganhou o Oscar. Aí o pessoal aí vai lá no cinema agora, vê um Godzilla e acha que é esse. E aí assiste e fala, nossa, esses efeitos aí. Cara, a confusão, ela tá aí e acontece mesmo, entendeu? E pode ser que tenha realmente bastante... Não,
o golpe
obviamente
tá
que não
aí,
é,
né, Rogério?
O golpe tá aí.
E não necessariamente dessa vez tá caindo quem quer. Essa é a parte mais
O triste. Sucesso do filme, né, é por causa disso? Claro que não. As pessoas querem ver os monstros lutando e beleza. Tem o Rio de Janeiro... Essa coisa ainda atrai mais o brasileiro, né? Eu tô olhando pro pôster aqui, tem o Cristo Redentor e tudo mais.
Sim.
Mas, cara, eu não consigo entender os próprios filmes brasileiros, por exemplo. O filme aqui tem saído numa janela pequena, sai no cinema, aí depois já sai pra alugar, sai no streaming, sai não sei o quê, lá, lá. O cinema japonês, ele pode fazer isso, mas, cara, quando é um filme que chama tanto a atenção do resto do mundo e tal, e é o momento de que as pessoas estão olhando pro seu cinema, cara, por que, que você não vai abrir uma exceção? Desculpa, eu acho que tem muito a ver, sim, com essa estreia aqui e com essa confusão que pode acontecer e que acaba acontecendo e acaba ajudando quem? Não é a Torro. Quer dizer, é a Torro meio por outro lado, porque, queira ou não, o dinheiro vai pra lá de alguma forma. Na confusão, quem se dá bem é Godzilla vs. Kong, é Godzilla e Kong.
Agora, Rogério, me diga uma coisa. As marcas Godzilla e Kong, elas já tiveram algum momento onde elas tiveram tanto reconhecimento como agora?
Godzilla, com certeza não.
Godzilla não, é.
King Kong, talvez. Porque nos anos 80 teve uma febre muito grande de King Kong nos Estados Unidos.
Teve até atração na Universal. Inclusive, hoje em dia, tem.
Tinha o King Kong no Play Center.
Agora deixa eu perguntar pra vocês aí. Qual o melhor filme desse MonsterVerse, na opinião de vocês? Contando primeiro Godzilla.
Eu gosto muito do Ilha da Caveira.
Kong Ilha da Caveira, pra mim, é o melhor de todos.
É o Ilha da Caveira, que é o mais simples.
Como filme divertido e tudo e tal. Como filme legal pra ver, com historinha.
Teve o melhor elenco, teve o melhor uso, sim, do elenco. Não, também.
Acho que aspectos técnicos também, né? É um dos melhores filmes desse... Uhum. Aliás, é o melhor filme desse universo aqui. E eu diria que o primeiro Godzilla vs. Kong, ele tem alguns valores de produção ali que são interessantes. Agora o resto...
Godzilla vs. Kong, quando tem Godzilla vs. Kong, é legal. Entendeu? Não. Agora o Ilha da Caveira, ele é inteiro legal. Tanto a historinha dos humanos, quanto o King Kong. King Kong, ele é quase um personagem coadjuvante. Aliás, ele é um personagem coadjuvante ali na história.
Sim.
E o gigantismo dele... É por isso que eu falei que é interessante quando a coisa é meio termo. O gigantismo do King Kong faz toda a diferença no Ilha da Caveira. E no resto, nos outros não, é só porque eles têm que se bater e destruir prédios, e a graça é destruir prédios, mas... Nesses todos aí, o do Del Toro é infinitamente melhor, né? Vamos falar a verdade? Se fosse pegar todos esses de luta de bicho gigante...
Bicho gigante, tudo mais, Pacific Rim, né? Ciclo de Fogo.
Cara, quer saber a receita pra ganhar o dinheiro? Parará, ó, bota o Guilherme Del Toro pra dirigir o Godzilla vs. Kong 3, bota o Destroyer pra ser o monstro, porque eles vão enfrentar juntos.
O Guilherme Del Toro vai entrar no Godzilla e Kong 3. O
Guilherme Del Toro, ele faz quase todas as maluquices que tem nessas coisas aí. Tem a Terra Plana, que é basicamente lá o lugar de onde...
Terra
Plana,
não.
Terra Oca! O Guilherme Del Toro também basicamente fez lá no dele lá, porque os bichos vinham lá da Terra Oca, basicamente, né? Ele vinha de uma profundidade.
Da fossa lá, né?
Isso, e que era uma outra dimensão.
Eu tô falando, eles fazem parte do mesmo universo, pô.
Então, ele faz a mesma loucura, só que, cara, você vibra com aquela loucura, porque parece que o Del Toro, ele tem um sorrisinho na boca. Ele tem um. Sabe? Ele tem uma sutileza.
Ele faz com charme. Pô,
a espada,
sim,
né? O botão espada, sabe? Essas coisas, charme, que falta pro Wingard, sabe?
Ah, ele usa um navio de espada, cara.
O foguete no cotovelo. Olha, cara, olha que bando de maluquice.
Gente, o Del Toro é o tipo de cara que quando vai pro Japão, a TV japonesa faz o encontro dele com os monstros Godzilla do Ultraman e ele tá lá abraçando os monstros todo feliz da vida. O Del Toro é um cara que tem uma casa especialmente pra honrar filmes de terror e de fantasia, cheio de colecionável lá dentro.
É, o Del Toro Sensei.
Eu acho que o Del Toro vai ser o cara que vai concorrer a mais um Oscar no ano que vem pelo Frankenstein dele. Depois ele vai querer fazer um filme pra relaxar. Vão oferecer um caminhão de dinheiro pra ele fazer esse Godzilla, um Godzilla.
Ele já tá com... Ele já pode fazer o que ele quiser e ele não vai fazer algo de outra pessoa. Eu não acho que ele vai fazer isso.
Cara, ele podendo brincar com o Godzilla,
ele cria o Godzilla dele e vende e acabou. Ah, e tem um outro filme de monstro que aí as pessoas... Não sei se as pessoas gostam tanto, mas eu sou apaixonado, é o Cloverfield. Que aí é o outro lado, é o lado do ser humano perante aquela, aquela coisa gigantesca que só tá andando, né? É simplesmente um troço gigante, um monstro gigante que tá andando por Nova York e você tem o ponto de vista das pessoas de baixo. Eu amo aquele filme. Sei que tem muita gente que odeia porque acha que ele é tremido, não tem monstro, não sei o que, não sei o que lá. Eu adoro aquele filme.
Eu acho que quando a gente não vê é mais assustador, inclusive.
Eu também acho. Nossa!
Essa vibe de found footage é meio assustadora.
Nossa, é maravilhoso. Eu acho maravilhoso.
Eu acho muito maneiro também.
Muito bem, gente. Falamos sobre o Monsterverso. Vai continuar, obviamente. Vamos ver se no futuro a gente retorna pra esse tema. Tudo depende da qualidade das coisas. A gente reuniu um monte de filme aqui, né? Então faz sentido existir um podcast. Mas pra fazer de um filme específico, só se tiver muita qualidade. Foi. Imagina esse Godzilla e Kong 3 Assemble, tá ligado?
Com esse robôzinho que o Siqueira mostrou aí. Que
eu amei que o pôster desse, do Godzilla e Kong, ele já tinha uma cara muito de Vingadores. Muito.
Tem, total. Eles correndo
Kong,
assim.
A pose do Kong e a pose do Godzilla tava muito Homem de Ferro e Capitão América.
Ele com o braço do Homem de Ferro, né?
É, tava muito MCU do Monstrão. Tava muito, 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 muito interessante. Essa vibe aí.
E também fechamos aqui. Segue a gente no arroba Rapadura lá no Twitter. Segue também no arroba Cinema com Rapadura no Instagram. Assina o Sala VIP, hein? Tem podcast extra toda semana aí pros assinantes. patreon.com/rapaduracast. Toda semana a gente fala de um filme, de um tema muito bacana, assim. É mais um podcast pra você ouvir. Além desse daqui, né? Que a gente lança toda sexta-feira. O Sala VIP sai toda segunda-feira. E só tem podcast maneiro lá pra você ouvir. Mas é mais Rapadura Cash. Não é menos Rapadura Cash, na verdade é mais. Sim. E a gente quer que você assine, né? patreon.com/rapaduracast. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!